Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
Vende-se um Estado. Agora entendemos a marca, ou melhor, a logomarca do governo do estado de Sergipe e o slogan que o acompanha. Apenas para lembrar, a marca do governo do estado é um PIN, um localizador utilizado no Google Maps. Um PIN é um marcador que você pode colocar em qualquer lugar no mapa do Google para salvar ou compartilhar uma localização específica. Você pode usar o PIN para encontrar direções, ver informações, adicionar etiquetas ou criar seu próprio mapa personalizado. Agora, entendemos também que a frase Sergipe é aqui, que acompanha a logomarca, não é um slogan de governo, mas sim um anúncio, uma promoção de venda do Estado, colocado nos classificados do mercado neoliberal. É uma sinalização para que todos os interessados na compra possam localizar facilmente o produto. Como chegamos a essa conclusão? Caros ouvintes, vocês vão saber agora. Mas antes, gostaríamos de pedir, por gentileza, que todos e todas prestem bem atenção no que vamos dizer. Foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei 413 de 2023, que cria o Programa Estadual das Organizações Sociais, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organização social e sua vinculação contratual com o poder público estadual, e revoga a Lei 5.217, de 15 de dezembro de 2003, e dá providências correlatas. Eu sei que dizendo assim é um tanto confuso e até muito difícil de entender. Por causa disso, nós vamos trazer para você de uma maneira mais simples, para que todos saibam do que se trata essa tal projeto. O Programa Estadual das Organizações Sociais, na prática, significa entregar à iniciativa privada a gestão de todos os serviços públicos estaduais. Isso é muito grave, pois essa medida ameaça diretamente os empregos dos servidores públicos e, mais importante ainda, coloca em risco a qualidade dos serviços prestados à população sergipana. É uma forma de privatização disfarçada, ou melhor, nada disfarçada, que visa reduzir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e deixar o patrimônio público nas mãos dos capitalistas neoliberais. para você, ouvinte, compreender de forma direta em que a ação o atinge, o PL do governo, Fábio Mitidieri, aprovado pelos deputados, permite a privatização da gestão pública e dos serviços na área da educação, saúde, ação social, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, cultura, preservação do meio ambiente, esporte, assistência social, condições das habilidades de trabalho, geração de renda, economia solidária, agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural, integração social de menor infrator e garantia dos direitos individuais e sociais. E como nada é tão ruim que não possa piorar, esse projeto, que atinge diretamente cada um de nós, não foi debatido com a sociedade civil, nem com os sindicatos e as entidades representativas dos servidores públicos. Isso é um atentado à cidadania, uma violação ao princípio da participação popular e da transparência da gestão pública. O que foi aprovado é um ataque direto aos direitos dos trabalhadores e o desmonte do setor público. Servidores e dedicaram anos de sua vida ao serviço do Estado, agora se vê à beira da incerteza e do desemprego. Tudo em nome de uma suposta eficiência na gestão que, na realidade, vai sacrificar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Por isso, nós, o povo sergipano, repudiamos esse projeto de lei e mais esse ato de desmonte do governo do Estado. Ressaltamos que a pressa na votação desse projeto de lei gera insegurança para todos os servidores públicos e toda a população sergipana. Precisamos lembrar ao senhor governador que ele é, antes de tudo, um servidor temporário. E, o que é ainda mais vital, qualquer servidor, seja ele temporário ou vitalício, não possui a prerrogativa de vender a empresa, ou seja, o nosso Estado. Se governo é passageiro, com um prazo definido para terminar, a população, ao contrário, permanecerá e necessitará de serviços públicos de qualidade. Sendo assim, vamos refletir. Em nome de que o governo entende por uma eficiência de gestão, não pode prejudicar a população e nem colocar em risco o emprego dos servidores e servidoras que dedicaram anos de sua vida ao serviço do Estado. É importante destacar que o retrocesso democrático que representa a aprovação dessa proposta foi discutido por parlamentares da oposição e sindicalistas presentes na LESE para tentar barrar essa avalanche de atrocidades ao serviço público. Como, por exemplo, ao invés da obrigatoriedade do concurso público, determinado pela Constituição Federal Brasileira, a contratação de trabalhadores remunerados com verbas públicas poderá ser feita através de análise de currículo, o que abre precedentes para a criação de um grande trem da alegria. Para introduzir no serviço público trabalhadores que não fizeram concurso, mas se são escolhidos como moeda de troca por apoio político, eleitoral e voto de cabresto, práticas que não condizem com a democracia. Governador Fábio Mitidieri, o seu governo tá que tá, querendo vender o nosso Estado com a porteira fechada e com o nosso futuro dentro. Isso nós não vamos permitir. Se Sergipe é aqui, senhor governador, nossa luta também é. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. 8 horas e 14 minutos, né, Rodrigo? Bom dia, Rodrigo. Na técnica agora, o relógio atualizado. Bom dia, Lázaro Mendonça. Bom dia,
Bom dia.
Bom dia, Natana, ali na recepção. Bom dia, você aí, ouvinte. Bom dia, Sintese. Pois é, o estado de Sergipe está à venda. Nosso governador está de maneira... querendo privatizar tudo, querendo vender tudo, aprovando leis, burlando aqui a Constituição Federal, né, a Carta Magna da nossa Constituição, e com o apoio dos deputados que estão lá, que deveriam estar lá representando o povo em prol do povo, mas não estão, né, Lázaro?
Exatamente. Bom dia, Genivaldo, Roberta, Rodrigo. Bom dia, ouvintes do programa Sintese em Ação. O problema é sério, é grave. O governo Fábio Mitidieri, ele vem tentando já vem procurando desmanchar o serviço público, não é de agora, vem com o PL 150, né? Já vem da privatização da DESO, já vem, né? E de outros serviços. E agora o projeto de lei 413/2023, né? Então, a intenção dele realmente, como é colocado bem aqui no texto, é vender tudo. É vender tudo. Então, é assim, vejam só, a gente tem que primeiro, para a questão da política, entender que, por isso que é importante, tão importante primeiro a educação, tão importante a formação das pessoas, conscientizar cidadãos, para saber em quem votar. Porque tudo isso que está acontecendo é por conta de escolhas erradas, de uma população despreparada para escolher seus candidatos, manipuláveis, né? Pessoas que são facilmente enganadas, através das fake news, através de mensagens falsas o tempo inteiro. Então, o que aconteceu aqui em Sergipe? Já aconteceu essa tragédia do governo, do desgoverno de Bolsonaro, né, que quase levou o país levou na beira do abismo, quase caiu num penhasco. E aí, aqui em Sergipe, o povo teve a oportunidade de eleger Rogério Carvalho, com suas falhas, com seus defeitos, mas é uma pessoa aliada ao governo e que com certeza faria um grande governo, né? Faria um grande governo aqui em Sergipe. E aí o que acontece? Foi eleger o Fábio Mitidieri, que escondia até o nome Mitidieri, eles diziam Mitidieri é Besteri,
é o Fábio,
né? Porque associam aquele nome Mitidieri, né? De ser metido e tal. Então, por conta daquilo ali, só era Fábio, ninguém via falar no sobrenome, né? O sobrenome apareceu depois de eleito. Então, o que acontece? Junto com ele, foi eleito uma lese, né, reacionária, pessoas realmente voltadas aos interesses da elite sergipana. Então, junto com ele também com o governo voltado aos interesses da elite daqui, não está fazendo um governo para o povo, né? Então, é lamentável que foram eleitas essas pessoas, né? E tem os nomes deles. Eu vou falar logo o nome deles. Vamos ver. Vejam só quem votou, né? Nesse PL 413 aqui, de vender tudo, né? De entregar tudo que é público para a iniciativa privada. Vamos lá. Então, os deputados que votaram o projeto entregam o serviço público de Sergipe à iniciativa privada, através da criação desse programa estadual das organizações, esse PEL, foram o seguinte. Bom, não poderia deixar de ter um lagartense no meio. Áurea Ribeiro foi, né? Votou a favor desse projeto, pelo desmanche, pela entrega de tudo, né? Carminha Paiva, Cristiano Cavalcante, Chico do Correio, Dr. Samuel, Garibaldi Mendonça, Jefferson Andrade, Cacá Santos, Lidiane Lucena, Luciano Bispo, Luciano Pimentel, Luizão Dona Trump, Maísa Mitidieri, lógico, né? Manuel Marcos, Marcelo Sobral, Netinho Guimarães e Pato Maravilha. Então, esses foram os 17 deputados sergipanos que, infelizmente, a população sergipana elegeu. E, bom, a gente tem que respeitar o resultado da eleição, né, que estão aí, mas a gente sabe que é lamentável a população eleger esse tipo de pessoa com essa mentalidade. As pessoas votaram nessas pessoas sem procurar conhecer realmente quem elas são, né? Sem poder conhecer, sem pesquisar a vida delas, né? E aí as pessoas votam e depois nem lembra mais de quem votou, e aí elege umas pessoas dessas que estão ali aliado ao governo para poder entregar tudo, entregar o patrimônio público para a iniciativa privada, né? Então, então quando ele coloca aqui no texto Sergipe é aqui, é justamente para que se identifique que é aqui que está tudo à venda, né?
É aqui ainda sinaliza,
tá, né? Sinalizando aquele pin para dizer aqui, você pode vir, aqui pode vir comprar tudo, você pode vir, porque não é vender só para quem também está aqui, pode vender também para outros que vêm de fora também para explorar, né, aqui o povo, né, sergipano, né? Então, infelizmente, esse projeto já foi aprovado, como o PL, o 150, agora o 413, né? E aí vem com o nome bonito. Todo golpe vem sempre camuflado, vem sempre bem feitado.
Tentador, né?
É, cheio de flores,
a embalagem
tudo
bonita,
bem embalado, embalagem bonita, vem tudo bonito, cheiroso. Aí com o nome, Programa Estadual das Organizações Sociais, né? O Programa Estadual. Então, na verdade, um golpe à população, né? Com esse nome bonito, mas é uma manobra para poder entregar todo o serviço público do Estado à população. E, como foi colocado aqui, quais foram os serviços? Na área da educação, né, procurar entregar, terceirizar tudo isso aí, entregar. A área da saúde, né, eu acho que também a área da saúde não merecia um descaso desse, um desrespeito desse, depois desse pessoal bravamente ter lutado nessa pandemia, né, a gente não pode esquecer isso. E esse descaso da saúde já vem também em relação aos enfermeiros que não estão pagando o piso da enfermagem e uma série de outras coisas também mais, né? Além da falta de estrutura toda nos hospitais, etc. A relação ação social também, nessa privatização, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, da cultura, da preservação do meio ambiente, esporte. Imagine a cultura sendo controlada por uma iniciativa, né, é privada. Imagine, né, a cultura que ela é questionadora, a cultura que é crítica, né, dessa parte crítica da cultura. Então, tudo isso, infelizmente, está indo para a mão da iniciativa privada, né, e tem que ter uma reação muito grande da população, senão a coisa vai piorar muito, né? Então, a questão das condições de trabalho, geração de renda, economia solidária, a agricultura familiar também, né, assistência técnica, extensão, integração social, menor infrator e garantia de seus direitos individuais e sociais. Quer dizer, entregando mesmo, botou o Estado à venda mesmo e quem pagar mais leva, né? Então está se entregando realmente. E isso é muito grave. Isso tem que ser bem pensado, a população tem que partir para cima. Porque você elege um governo para melhorar o serviço público e aí esse governo vai fazer o quê? Vai chegar agora, privatizar tudo e tirar. Quer dizer, não está bom, então vou arrancar tudo. Não é aquela história de botar fogo no apartamento para matar as baratas. Né? Então, vamos vender tudo, acabar com tudo, jogar tudo, porque não está bom. Se não está bom, vamos ver onde é que pode melhorar. Né? Consertar o que está ruim, melhorar. Nenhum governo, nenhuma gestão vai encontrar um serviço público perfeito. Vai sempre estar melhorando. Como é iniciativa privada também, toda empresa está sempre buscando melhorias. Em vez disso, ele está fazendo o quê? Entregando para o serviço, para a iniciativa privada. E para quem da iniciativa privada? Bom, para mim é que não é. Para o trabalhador é que não é. Para o pobre que não é. Né? Com certeza é para a elite. A elite sergipana, uma meia dúzia de poderosos daqui de Sergipe que colocou o Fábio Mitidieri lá, que elegeu, que financiou campanha. E aí ele está fazendo, como o Tarcísio está em São Paulo, retribuindo aqueles que patrocinaram a campanha dele.
Os favores.
Isso é uma coisa que acontece, infelizmente, no país inteiro, acontece, mas a gente tem que pensar aqui na nossa terra, né, no nosso estado, e aqui que a gente tem que entender. Temos que lutar pelo que é nosso, não aceitar de forma alguma que se pegue o que é público e jogue para a iniciativa privada. Então, é um governo que veio para agradar a elite, entendendo que vai se manter no poder. Não vai não, porque vai ter uma reação muito grande da população, já está tendo, né? As organizações também, trabalhistas, sindicais, estão se organizando para isso, e pode ter certeza, Fábio Tidieri, vai ser um recado aqui, você é governo de um mandato só. Você não vai ser reeleito, não. Você é governo de um mandato só. Todo a população só pensou nele e nele, no grupo dele, não foi reeleito. Lembra do governo Bolsonaro, que foi governar para os filhos e para um grupinho cercado de militares que o cerca? Não foi reeleito. Se você pegar né, também partir também para essa ideia de querer entregar tudo para a mão da elite e fazendo esse descaso, tirando da população. Quando a população elegeu o Fábio Mitidieri, foi para que ele governe para o povo, foi para que governe para a maioria privilegiado da sociedade sergipana, não. Foi para a maioria. Então é importante que a população entenda da gravidade, que não parta para mesmo para os atos públicos, para a rua, porque não pode aceitar de jeito nenhum que se entregue o patrimônio público à iniciativa privada. É bom lembrar que reestatizar qualquer serviço que for privatizado é algo muito complexo, muito difícil. A gente está vendo a dificuldade do governo federal com a Telebrás. A gente está vendo a dificuldade, né, de reestatizar outros órgãos também, que outras empresas que foram também. Então, em Portugal, que conseguiu reestatizar a água, em Portugal, o valor da tarifa caiu 60% da tarifa de água. Por quê? Porque o governo tem como controlar isso aí. E aí tem com a estatal. Então, o que muitos querem nessa elite do país, aí nacional, é o Estado mínimo. Então, o Estado mínimo. Então, aqui o que o Mitidieri está fazendo é o Estado mínimo. Ele procurando deixar o governo fraco para que a elite daqui possa dominar, controlar, ter mais poder sobre o governo, e aí quem perde? A população, o trabalhador, a população mais necessitada é quem perde com isso, né? Então, e aí essa elite também, o governo sabe que, bom, isso privatizando, eu posso indicar pessoas, não preciso fazer concurso, vou estar indicando pessoas para esses cargos, para ocupar esses cargos. E aí aquela questão do cabide de emprego, você vai lá, bota a família, um da família, e dá aquele emprego miserável, ganhando um salário sem direito praticamente nenhum, de trabalhista, e aí você vai, fica naquele cargo ali, depois a família vai retribuir com votos para que o governo, né, se mantenha no poder. Então isso não é inaceitável, o servidor público, o sergipano, não merece isso, e pessoal, professores do Estado, da saúde, de todos os setores, vão à luta. Não fiquem de braço cruzado, fiquem em casa nem reclamando nos grupos sociais, não. Nas redes sociais, não. Tem que lutar por seus direitos, né? E é isso aí. Temos que lutar sempre, porque é sempre contra o trabalhador, vem uma enxurrada de coisas, né? Sempre a ideia de prejudicar e nada de favorecer a classe trabalhadora.
Muito bem, Lázaro, seus comentários sobre o nosso editorial. Muito boa. Agora são 8 horas e 29 minutos, né? Mandar um abraço aqui para nossos ouvintes, a professora Lúcia Moraes, lá em Simão Dias, o professor Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizário Júnior, essa turma toda aqui da Centro-Sul, Stephanie, Eduardo Rabelo, Ricardo André, um abraço. Também aos nossos ouvintes, Lázaro está aí já nos grupos, né? Sim. Mais um abraço aqui também a Arnailto e Aparecida lá no Povoado Pururuca, Bentivi, Gleidiane Gleide, lá no Povoado Pururuca também, Carmelita, aqui pertinho do terminal rodoviário, Cátia Justo, lá da Universidade Federal, está nos ouvindo, Dona Nê, aqui pertinho da Clínica do Câncer, aqui pertinho, das Neve Valdinho, Davi Gisele, lá no, na Fazenda de Cima, Delcinho, Carminha, Douglas, lá em Cima Dias, Dulce, Edilene lá no Mato Alto, Edivaldo da Pururuca, Edivan lá em Itabaiana, do Sindicato Straf, Evandro também lá na Pururuca, Josenice Dilmara, Maria lá no Povoado Paulo de Leite, também mandou mensagem aqui para nós, Raimundinha, Renato, Reginaldo, Marcos lá da quadrilha Chamego de Menina, lá no Povoado Rio Fundo. Bom dia, professor, estou te ouvindo, estamos ouvindo, né? Um abraço a todos aí.
A professora Raimundinha está acompanhando, né? Sônia Freire também acompanhando sempre o programa Sintese em Ação. Obrigado, professora. O professor Canuto também sempre acompanha o programa, está sempre, né? Então, são muitos ouvintes.
Lá pro Riachão também, Tina, né? Uhum. Fez um belíssimo trabalho lá com frente à eleição dos delegados lá junto com uma comissão lá por Riachão, né? Sim. Estamos finalizando o processo de eleição dos delegados para o nosso 18º Congresso Estadual da Educação. Rodrigo, prepara aí a vinheta que tem a Assembleia em Salgado. Mas também dizer, né, o sindicato, o Sintese Convênio, é uma parceria do sindicato com as empresas de diversos segmentos. Para ter acesso aos descontos, basta apresentar a carteirinha atualizada do Sintese nas empresas conveniadas. Em todo o estado de Sergipe, a lista completa você encontra lá no sintese.org.br. Mas aqui pertinho da gente, temos aqui para o Lagarto, Elegante Calçado, Elegante Veste, Autoescola Lagartense, Biolac Laboratório Clínica Médica, Cunhadinho Bike Show, Farmácia Fonseca, Livraria do Estudante, a Farmácia Fonseca mais recente, lá na Colônia 13, Lojas Brícios e a Loja Isis, Ótica Luque, Papalégua Água Mineral e Gás, e também Restaurante Comida Caseira. Mas tem muito mais, veja lá no site do sintese.org.br que tem mais. Sintese
informa. Edital de Assembleia Geral Extraordinária do Magistério Público de Salgado. De conformidade com o artigo 17, parágrafo 3º do Estatuto do Sintese, ficam convocados os trabalhadores em educação da Rede Municipal de Ensino de Salgado, Sergipe, para uma reunião da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 2 de outubro de 2023, segunda-feira, às 19 horas, na Casa dos Jovens, em Salgado, Sergipe, para tratar da seguinte pauta. Primeiro, informes, discussões, encaminhamento sobre o atraso do pagamento dos salários. 2. Avaliação e encaminhamento de luta pela atualização do Piso Salarial Profissional Nacional, PSPN, do ano de 2023, nos termos da Lei 11.738/2008. 3. Gestão democrática. 4. Processo dos precatórios do Fundef. 5. Processo de readaptação dos professores e professoras, feito pelo município de Salgado. 6. O que ocorrer? Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.
9. Eu também quero me despedir e dizer o seguinte para a categoria, que esteja atenta aí, né, preparado, que a gente vai chamar uma assembleia o mais rápido possível para a gente tratar desses assuntos. Inclusive, esse assunto a gente vai se debruçar nele para estudar com detalhes, né, para a gente passar para a categoria. Assim que a gente terminar o estudo, que deve ser segunda-feira, a gente está fazendo esse estudo dessa lei, e aí a gente vai chamar a categoria para a gente explicar para a categoria e dizer o seguinte: vamos se preparar, porque vem coisa, né? Tem que se preparar para o pior aí, porque ou a gente luta ou a gente não conquista nada.
Ou é vencido, né?
Muito bem. Já um bom dia para vocês.
Obrigado,
Irineu. Um bom final de semana também.
Valeu mesmo.
Só confirmando que Paulo fez aniversário dia 28.
28. Não é hoje.
Não foi hoje.
Ainda está tempo para chamar.
Tá, sim, com certeza.
Como nós estamos encaminhando para o final do programa, nós vamos fazer aquele apanhado, né? Aquelas. A manchete de final do programa, um resumozinho. Exatamente, do que era para ser tratado hoje. E nós anunciando
o lixo. O 10 aqui, a gente vai, atenção, se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se liga aí, né? Vamos agora para o quadro Ler para Crer, né? Então, Ler para Crer é uma boa opção que vai ter.
O livro é, né? Brasil, 200 anos Brasil. De luta e resistência do povo,
do povo trabalhador.
Só pesquisar na internet.
Exatamente.
Baixar o livro e ler.
Exatamente.
Mas também hoje seria, vamos comemorar hoje o dia A História do Trabalho, né? O quadro.
Também.
E a coalizão entre o Brasil e os Estados Unidos firma compromisso no combate à precarização do trabalho e da valorização dos trabalhadores.
Exatamente.
Então, a data especial na história do trabalho.
Exatamente. Professoras e professores de 55 anos de idade começam a receber o pagamento do redutor, né?
Vai sendo regredido por questão de idade e chegou
exatamente
agora para professor de 55 anos.
55 anos, professor da rede estadual, que deram entrada no processo, né? Na justiça. E a justiça é quem está encarregada de fazer esse pagamento, né?
Que é mais demoroso, né? Mas exato. Hoje, dia 30 de setembro, é dia especial para homenagear três profissões que são essenciais para a nossa sociedade. A secretária, um abraço aqui para a Natana, está ali. O jornaleiro e o tradutor. Esses profissionais desempenham um papel fundamental em diversos setores e atividades e merecem todo o nosso reconhecimento.
Se você quer uma dica para ler um bom livro também, temos o livro, o livro também, o filme do nosso quadro Cine Resistência também, né?
Certo, e não percam hoje o TV Sintese, nesse sábado, vai ter o quadro O Direito é Seu, né? E é sempre às 13 horas e 30 minutos, no canal 8 da TV Atalaia. Não percam.
Exatamente. Eleições para Conselho Tutelar deve repetir polarização política do país, né? Diz assistência social. Então há uma preocupação.
Em todo o país.
Há uma preocupação porque todos esses conselhos, isso aí já é uma prévia do que será as eleições, né, do próximo ano para prefeito. Então é importante que as pessoas participem, que escolha realmente, porque o conselheiro tutelar, ele tem um papel muito importante, né, na organização da sociedade, né, na contribuição para organizar a sociedade.
Amanhã,
né,
depois do nosso pedal, tomar um banho e vou lá
votar,
as sessões, votar. E depois vou a Pururu.
Exatamente.
Compromisso firmado. E você também vai lá ver.
É amanhã.
Quem a votação são tutelares, né? E um órgão muito importante de representação do município.
E agora me parece que só pode votar em um só, né?
Isso, era um 5, agora só um.
A 5, agora só pode votar em um só.
Você
escolhe e vai lá para
que só
elege um. Não tinha lógica.
O ministro Alexandre Silveira defende que a Petrobras recompre refinaria privatizada por Bolsonaro.
Nós
já falamos um pouco sobre isso.
A privatização, como é difícil, né? Para depois reestatizar, né, aquilo que foi privatizado, né?
Então também ainda aqui tem as questões do MST. CPI do MST acaba com derrota de Salles e escancara fracasso da extrema direita.
Exatamente. O marco temporal, né? O STF aprova indenizações a fazendeiros e descarta mineração em terras indígenas.
Houve um desentendimento entre o Supremo e o Senado. Né, que vai render assunto para essa semana.
Aquela questão da invasão de competências, né?
Exatamente. O presidente do Banco Central defende tributação de super ricos e empresas de offshore. Aí há um temor de que o super rico burle lá e diz que não é tão rico, né?
Certo,
que não declara o que tem.
Exatamente. TSE exclui Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas. Que foi um absurdo que Barroso aceitar as Forças Armadas fiscalizar as urnas eletrônicas. Não é competência, não está na Constituição.
Não é um órgão competente.
Não é um órgão competente, são servidores ali públicos que têm o papel deles, a função é outra, não tem nada a ver com o processo eleitoral. Pelo contrário, é para estar bem afastado. Isso. Não é bem afastado,
papel.
No papel dele.
Defesa
nada de desenvolver. Do país, do território nacional.
E após 4 anos, Augusto Aras deixa PGR, Procuradoria Geral, né? E marcado pela omissão em relação à gestão de Bolsonaro.
Muita coisa
na gaveta,
né? Um alívio, aquele engavetador que está ali só para proteger Bolsonaro, na função tão importante no país, que é o Procurador-Geral.
E de certa forma protegeu durante os 4 anos.
Só protegeu, mas... e essa proteção dele custou milhares de vidas. Isso. Porque muita gente que morreu no governo Bolsonaro, morreu de pandemia, na pandemia, nesse desgoverno de Bolsonaro, também foi por conta da omissão do Augusto Aras, né? Infelizmente.
Peca por omissão.
E muitos que deveriam estar presos hoje, muitos criminosos grandes aí do país, também estão soltos por conta da omissão, né, de Augusto Aras. Vai tarde, Augusto Aras.
Vai tarde. Vai com não sei quem. Para celebrar o encerramento da CPI do MST, que foi uma tentativa de criminalizar o movimento social dos trabalhadores rurais sem terra, nós escolhemos a música Canto do Lavrador como nosso som da resistência de hoje. Essa música é um hino de reforma agrária que expressa a vontade dos lavradores de ocupar as terras improdutivas e lutar por seus direitos. Então, estamos ao final de mais um programa, me despeço de todos, vamos voltar no próximo programa, no próximo sábado. Vamos lá, tchau, tchau. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até o próximo sábado, se Deus quiser.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos, boa semana a todos e a todas.